Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Desde 1990, o mês de outubro é dedicado à conscientização ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Esse é o tipo de câncer mais comum em mulheres no mundo. Quase um a cada 4 casos de câncer em 2018. Para tentar descobrir por que esse câncer é tão comum, nós conversamos com a professora do Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin Nunes.
Bom, para começar, professora, existe uma causa do câncer de mama?
Câncer de mama, como todas as neoplasias malignas, normalmente não tem uma causa específica. O que a gente tem são vários fatores, que a gente chama de fator de risco, que reunidos, eles podem alterar as células do nosso corpo e induzir a formação do câncer.
E quais que são esses fatores?
O principal fator de risco, que ele realmente é muito mais comum no sexo feminino, né, do que no sexo masculino, só 1% é no sexo masculino e 99% é no feminino, é a exposição ao hormônio estrogênio, principalmente. Então, ao longo de toda a vida, a mulher é exposta ao hormônio, ao estrogênio, na faixa reprodutiva, que é exatamente a faixa onde ela tem maior exposição, né, a esses hormônios. Então, depois de 50 anos de exposição aos hormônios, ela começa, então, a desenvolver as lesões e depois dos 50 ela apresenta o câncer de mama.
Mas não tem nada errado em a gente ter esse hormônio no nosso corpo, não, né?
Não, não. Normalmente são as mulheres que têm um excesso de exposição. Então, mulheres, por exemplo, que não tiveram filhos, então elas não tiveram interrupção ao longo da vida na secreção de estrogênio, né, com a gestação, ou mulheres que tiveram filhos, mas tiveram esses filhos depois dos 30 anos, mulheres que não amamentaram, não quer dizer que elas vão ter câncer de mama.
Uhum.
Além dos fatores hormonais, né, o tipo de vida que a mulher tem também vai ser muito importante. Então, as mulheres que têm um estilo de vida com alimentação rica em gordura, pouco exercício físico, uso de álcool, né, então o sedentarismo, a obesidade e o uso de álcool também aumentam o risco de desenvolver câncer de mama.
Tá certo, professora. O câncer de mama, ele é muito comum, né? O mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele, né? Por que ele é tão comum assim?
Bom, essa é uma pergunta difícil da gente responder. Então, as células da mama, elas sofrem muitas alterações ao longo da vida e ao longo do mês. Durante um ciclo menstrual, elas têm muito estímulo de proliferação, de diferenciação, que se repete mês a mês. Então, possivelmente, esse excesso de estímulo é que pode aumentar o risco, a chance, né, da mama ser um dos locais onde mais se desenvolve o carcinoma.
E no caso do câncer de mama nos homens? A senhora falou aí que é só 1% dos casos, mas é uma realidade, né?
É sim. Homens que se expõem ao hormônio estrogênio ou por tratamento de câncer de próstata ou por uso mesmo de hormônio, homens obesos e tem a história genética também, né? Então, a história familiar vai ser importante, tanto para homens quanto mulheres, né? Então, quando tem câncer no sexo masculino em uma família, aumenta então a chance dessa família ter um fator hereditário, uma alteração genética para desenvolver câncer de mama.
E professora, a gente quando ouve falar em alguém que recebeu o diagnóstico, é uma notícia muito difícil de receber. No nosso imaginário ainda é como se fosse uma sentença de morte. Mas qual que é a situação real hoje?
O câncer de mama mudou muito, né? A gente está ainda numa elevação no diagnóstico dos casos, né? O esperado pelo INCA no biênio 2018 e 2019, a gente teve uma estimativa de mais ou menos 59 mil casos. Para o próximo biênio, agora 2020-2021, a gente já está com uma estimativa de 66 mil casos. Talvez porque a gente está aumentando o número de casos, porque nós estamos, né, mulheres, adquirindo hábitos cada vez piores e isso aumenta o risco, mas também o número de casos casos que estão sendo diagnosticados, as mulheres estão procurando mais assistência, elas têm um serviço público e um serviço de saúde mais preparado para atendê-las, para fazer diagnóstico e para o tratamento, e a gente já descobriu vários outros fatores que têm influência no prognóstico dessas pacientes, como o próprio bloqueio desse estímulo hormonal, que o tumor para de responder a esse estrogênio, então ele para de se desenvolver, então a nossa sobrevida melhorou demais. A gente antes tinha mais ou menos, nas 59 mil mulheres diagnosticadas, a gente esperaria a morte em 1 a 2 terços dessas mulheres, agora em menos de 1/3, então a gente tem no mundo inteiro mais de 2 milhões de casos de câncer de mama sendo diagnosticados, mas menos de 500 mil estão morrendo por causa do câncer de mama. Então, realmente não é uma sentença de morte.
No Brasil, aproximadamente 28% dos casos novos de cânceres em mulheres são nas mamas, segundo o Ministério da Saúde. Mas como reduzir o número de casos? Será que é possível prevenir o câncer de mama? Na medicina, existem 3 níveis de prevenção. Primário, que corresponde às medidas que impedem o desenvolvimento de uma doença. Secundário, que são os mecanismos de identificação precoce da doença. E terciário, que são estratégias para minimizar uma doença já estabelecida. O professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Clécio de Lucena, explica que como não é possível identificar uma causa única para o câncer de mama, somente os níveis secundário e terciário são possíveis.
O câncer de mama, especificamente, é uma doença que a gente fala multifatorial. Existe um conjunto de situações que aumentam a probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver a doença. Como a gente não sabe exatamente qual o fator isolado, único, capaz de levar ao desenvolvimento da mesma, então a gente não tem como falar como prevenção primária de uma maneira muito efetiva. Então, o que se usa é a chamada prevenção secundária, que é utilizar alguma estratégia capaz de identificar precocemente atuar no início precoce e impedir que a paciente ou o paciente venha desenvolver as consequências lesivas dessa enfermidade. E, por fim, a chamada prevenção terciária, que é você utilizar estratégias para minimizar uma doença que já foi estabelecida, que teve já um processo de evolução, e eu vou utilizar estratégias para tentar minimizar as consequências tardias, sejam elas físicas ou sociais.
Na prática, a forma mais eficaz de prevenir o câncer de mama é com rastreamento por meio da mamografia. No SUS, Sistema Único de Saúde, o exame deve ser realizado de 2 em 2 anos em mulheres entre os 50 e os 69 anos. Também é possível identificar fatores que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de mama, como detalha o professor Clécio.
Como a gente consegue identificar que alguns fatores estão mais relacionados à doença câncer de mama, a gente considera que algumas medidas podem ser utilizadas como estratégias para impactar na redução do risco de desenvolvimento dessa doença, como, por exemplo, prática de atividades físicas, combate à obesidade, tentar mitigar um pouquinho a questão do sobrepeso, o consumo de álcool, tabagismo também tem um impacto importante, e a questão do comportamento reprodutivo. Não de uma maneira isolada, isso é importante ficar muito claro, mas um conjunto de medidas relacionadas à questão reprodutiva da mulher podem também impactar no sentido de diminuir o risco de uma mulher vir a desenvolver câncer de mama. Por exemplo, tentar engravidar numa idade um pouco mais cedo. Mulheres que amamentam mais tempo de uma maneira efetiva, elas têm alguma proteção em relação ao desenvolvimento dessa doença. O uso das terapias de reposição hormonal da pós-menopausa por um período de tempo muito prolongado também é um fator de risco.
As pílulas anticoncepcionais já foram motivos de controvérsia sobre ser ou não um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Mas, segundo o professor, as fórmulas utilizadas hoje são seguras.
O assunto pílula e câncer de mama é um assunto controverso. No passado, isso teve algum uma repercussão importante, mas sobretudo pelo fato de que se usava naquela época pílulas de dosagens muito altas e é uma situação que há uma dependência direta entre o nível dos hormônios utilizados e o impacto no risco das pacientes irem a desenvolver. Na realidade atual, em que trabalha com pílulas mais seguras, com dosagens mais baixas, o impacto é absolutamente insignificante, ou seja, a gente considera que o benefício da contracepção e os outros benefícios potenciais que os anticoncepcionais trazem para a mulher chamada mulher moderna superam qualquer impacto pequeno que talvez possa existir, ainda com as pílulas de baixa dosagem, em relação à questão da gênese do câncer de mama.
Assim como em várias outras doenças, a questão hereditária também é importante no câncer de mama e é possível identificar um perfil de risco oncológico familiar. Especialmente se várias pessoas na mesma família tiveram câncer. E mais ainda, se essas pessoas forem parentes de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos ou filhos. O risco aumenta se os casos ocorrerem em pessoas mais jovens em relação a idades mais avançadas. Também é maior o risco quando há ocorrência em homens, tumores bilaterais ou chamados triplo negativos, que é uma classificação baseada na biologia do tumor. Mas o professor Clécio destaca que mais de 70% dos casos não são ligados a questões hereditárias.
O fator hereditário está relacionado a esse risco familiar que todos nós temos em relação a essa diversidade de doenças que podemos ter nos nossos familiares. A outra situação é a identificação da mutação de algum fator genético que represente a doença câncer de mama. Inúmeros são os fatores genéticos relacionados à doença. Alguns com o que a gente chama de penetrante, ou seja, a capacidade daquele gene ou da mutação daquele gene, um gene alterado, vir a fazer com que uma determinada pessoa tenha um risco maior ou menor de determinadas doenças. O que, na verdade, a gente sabe é que a grande maioria das pacientes que têm câncer de mama, elas não apresentam nenhum fator nem hereditário e talvez não tenham, pelo menos em termos estabelecidos, em termos conhecidos, um fator genético específico. 70% a 80% dos cânceres de mamas que nós encontramos são os chamados cânceres esporádicos.
Vale destacar que todo câncer tem uma alteração genética, mas os fatores que vão causar essa alteração é que podem ser as mutações gênicas que o professor acabou de descrever. Já deu para perceber que a mamografia é fundamental para o diagnóstico do câncer de mama, né? O exame é rápido e indolor e é realizado em aparelhos de raio-x convencionais e não requer nenhuma preparação. Mas apesar de ser simples, o exame não deve ser feito por mulheres de todas as idades. Nesses casos, os profissionais podem optar pelo ultrassom ou mesmo o autoexame nas mamas. A jornalista Carles Carmigliati explica os prós e os contras desses exames.
A utilização da mamografia como método de rastreamento reduz em 25% a mortalidade por câncer de mama. A mamografia é capaz de identificar pequenas lesões com menos de 1 centímetro de diâmetro, o que possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama. Descobrir o câncer de mama ainda no começo faz com que os tratamentos sejam menos agressivos e aumenta a possibilidade de cura. Mas quando esses exames devem ser feitos? Quem responde é a professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Baladram.
Em relação à fase do ciclo menstrual, não tem nenhuma recomendação. A questão é que no período pré-menstrual, geralmente a mama está mais sensível, então o exame pode ser mais desconfortável nessa fase. A recomendação varia de acordo com alguns guidelines diferentes. Pelo Sistema Único de Saúde, é que o exame seja feito a cada 2 anos, entre os 50 e os 69 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anualmente, enquanto a paciente tiver condição de ir ao serviço de saúde. Também tem benefício fazer entre os 40 e 50 anos, mas é menor do que a partir dos 50, uma vez que o principal fator de risco para o câncer de mama é a idade. Quando a paciente tem história familiar, que significa mãe, irmã ou filha com câncer de mama, a gente inicia o rastreamento mais cedo, geralmente a partir dos 35, às vezes até um pouco mais cedo, mas geralmente a gente não começa a mamografia mamografia antes dos 30. Pelas características da mama da paciente, que nessa idade não são boas para o exame de mamografia. A gente não consegue ver as alterações nessa idade.
Já a ultrassonografia nas mamas pode ser usada em pacientes jovens com queixas de alterações ou como um exame complementar à mamografia. Vale destacar que o exame não substitui a mamografia e nem deve ser utilizado como rastreamento do câncer de mama. Já o autoexame, que é a própria mulher se tocar, só consegue identificar lesões maiores. Mesmo assim, é fundamental conhecer o próprio corpo e identificar possíveis mudanças, como explica a professora Débora.
O autoexame foi recomendado durante muito tempo na ideia de que se a paciente se examinasse frequentemente, uma vez por mês, ela conseguiria detectar alterações. Procuraria o médico nessa fase, além de só ir ao médico anualmente para fazer o exame de rastreamento. Hoje em dia, a gente sabe que o rastreamento por autoexame não diminuiu o risco de a mulher morrer de câncer de mama. O que a gente recomenda é o autoconhecimento, que a mulher conheça a própria mama e consiga ver alterações mais grosseiras. Por exemplo, se tiver alguma ferida na pele, se a mama estiver inchada. A maioria das alterações que a gente tem na mama não vão ser câncer. Tem várias outras causas de alterações na mama, que são doenças benignas, infecções, inflamações, né? Mas geralmente, quando a gente tem uma alteração clínica que nos leve a pensar em câncer de mama, a gente pensa em lesões mais avançadas do que aquelas que a gente só detecta na mamografia.
Para a professora do Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin Nunes, o autoexame pode ser feito, mas ela deixa claro que não substitui a mamografia. A professora destaca ainda que a apalpação não deve ser feita durante o período menstrual.
Na fase da menstruação e pré-menstrual, a mama fica muito densa, fica muito entumecida, muito cheia. Então, ela simula bastante nódulo. A mulher tem que tentar evitar esse período. Ela tem que realmente palpar toda a mama, fazendo uma circunferência a partir do mamilo e fazer todo o envoltório da mama. Mas lembrando que lesões mais profundas, mesmo se elas forem grandes, elas não são palpáveis. Então, ela não deve simplesmente dedicar só a palpação para o seu diagnóstico. Não só o tumor, tem outras lesões, tem nódulos benignos. Então, não quer dizer se a paciente palpar um nódulo ou alguma área irregular na mama, que isso quer dizer que ela tem câncer. As lesões benignas são mais comuns do que o câncer. Então, o que vai realmente definir o que a paciente tem é uma biópsia.
Além do autoexame, as biópsias são realizadas também após alterações na mamografia ou no ultrassom. Elas indicam se se trata realmente do câncer ou de outro problema. Quanto mais rápido o diagnóstico for feito, melhor. Por isso, é preciso avaliar se a mamografia pode esperar para ser feita após a pandemia, como ressalta a professora Cristiana.
O ideal é a mulher tentar buscar sua assistência, se ela tiver disponibilidade de fazer, se ela não for de grupo de risco, porque aqui a gente tem que pesar, né, duas coisas, que é a própria doença, a COVID-19, e a lesão na mama. Então, se ela tem mamografias completamente negativas no último ano e não tinha alteração nenhuma, ela pode esperar um pouco, mas ela não deve esperar mais do que um ano. E o ideal é não perder o prazo de fazer mamografia, porque as lesões, elas começam pequenas, mas elas estão crescendo. Se a gente perder muito esse tempo, né, a gente pode ter perdido a oportunidade de diagnosticar uma lesão tratável.
O rastreamento do câncer de mama pode ser feito pelo ginecologista ou mesmo pelo clínico geral ou médico da família. O encaminhamento para o mastologista ocorre se houver alguma alteração nos exames. E é esse profissional que vai fazer o diagnóstico e encontrar o melhor tratamento para cada caso.
As chances de vencer o câncer de mama são muito grandes. 5 anos após receber o diagnóstico, 9 em cada 10 pacientes estão vivas. Isso só é possível graças aos tratamentos, que vêm se desenvolvendo cada vez mais e que incluem as cirurgias, a hormonioterapia, a quimioterapia e a radioterapia. Muitas vezes são utilizadas mais de uma estratégia para obter resultados melhores. As cirurgias para a retirada do tumor se dividem basicamente entre a conservadora, que é a retirada parcial da mama, e a radical ou mastectomia, que é a retirada total. O professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina e coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Clécio de Lucena, explica em quais casos cada cirurgia é recomendada.
Os critérios que a gente vai utilizar para indicar um determinado tipo de tratamento depende de vários fatores, incluindo a relação do tamanho do tumor contra o tamanho da mama, ou seja, mamas grandes com tumores até maiores, a gente pode fazer uma cirurgia parcial. Mamas pequenas, com às vezes tumores considerados pequenos, inviabilizam a realização de uma cirurgia conservadora. Além disso, a questão da extensão da doença, ou seja, eu posso ter na mesma uma paciente uma lesão única diagnosticada com câncer, mas eu posso ter vários focos do câncer coexistindo naquele mesmo momento. Isso acaba contraindicando uma cirurgia conservadora. A questão também da própria atividade do tumor, ou seja, esse perfil da classificação da biologia do tumor, tumor ser luminal, tumor ser triplo negativo. A idade da paciente, em geral, as pacientes jovens tendem a valorizar estética, mas em geral uma paciente mais madura, ela é mais tranquila do ponto de vista de determinados tipos de procedimento.
Geralmente, em casos de cirurgia conservadora, o tratamento é complementado com a radioterapia, que utiliza radiação direcionada para o lugar da lesão e que destrói as células malignas. Já a quimioterapia é utilizada, por exemplo, em tumores maiores, com acometimento dos linfonodos das axilas e de alguns tipos identificados em biópsia. Esse tratamento utiliza medicamentos que se misturam com o sangue e destroem as células doentes. As sessões de quimioterapia podem ser realizadas depois ou antes das cirurgias, a chamada quimioterapia neoadjuvante. A professora do Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin Nunes, detalha os benefícios da prática.
Então, a paciente vai receber a quimioterapia quando ela tem tumores grandes, com difícil tratamento, ou tumores que a gente chama de alto grau, às vezes já com linfonodos positivos na axila. Com esse tratamento, que dura em torno de 2-3 meses, elas já vão ter uma resposta desse tumor. Normalmente, ele evolui, ele diminui de tamanho, alguns desaparecem, as metástases desaparecer. Então, com 6 meses de diagnóstico, a paciente opera e a gente avalia qual que foi o índice de resposta patológica àquele tratamento. Isso é mais um indício para o oncologista manter o tratamento ou modificar esse tratamento para poder combater essa neoplasia. A quimioterapia neoadjuvante tem sido indicada para vários casos, não são todos. Esses tumores pequenininhos de baixo grau não tem muita indicação, porque a cirurgia já é um tratamento curativo.
Já a hormonioterapia é utilizada geralmente após as cirurgias e também é um tratamento medicamentoso. Além de combater as células cancerígenas, a hormonioterapia também atua para reduzir as chances de recidiva. É o que afirma a professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Balabran.
Hormonioterapia é um tratamento que é indicado com comprimidos, não é quimioterapia, para pacientes cujo tumor é sensível aos hormônios da mulher, principalmente, né, estrógeno e progesterona. Então, a gente usa um inibidor de estrógeno para ajudar no tratamento da paciente. Geralmente, ela usa esse tratamento por 5-7 anos, depois que ela fez a cirurgia, e nos casos que tivesse sido feito quimio, radioterapia, geralmente a gente inicia depois. Diminui a chance da lesão voltar. É principalmente isso, sabe? Aumenta a chance que ela tem de ficar livre da doença por um período muito longo.
Mas nem todo mundo que teve o câncer de mama corre o risco de ter a recidiva, que é quando a doença volta a se manifestar. Quem esclarece é a professora Débora.
O risco de recidiva varia muito de acordo com o tipo de apresentação da doença. Então, as lesões iniciais, sensíveis ao hormônio, o risco é muito pequeno. As lesões mais avançadas têm um risco maior de ter recidiva. E aí, frequentemente, por isso é que os tratamentos são mais agressivos nas pacientes com lesões mais avançadas, porque o risco da doença voltar é um pouco maior. Mas, no geral, a maior parte dos cânceres de mama não recidiva. É uma doença potencialmente curável, né? Controlável.
Mas receber a notícia do diagnóstico e passar pelo tratamento do câncer de mama pode ser um golpe na autoestima. A cirurgia da retirada do tumor ou até mesmo da mama completa, a queda dos cabelos devido à quimioterapia e o abandono de pessoas queridas são algumas situações que afetam a autoimagem e a qualidade de vida dessas mulheres. A jornalista Carlis Carmigliatti conversou com quem já passou por essa experiência.
Foi como receber uma sentença de morte. É assim que a administradora Ana Carolina Queiroga descreve o momento em que recebeu o diagnóstico do câncer de mama. Hoje, ela já conclui o tratamento e é coordenadora e uma das fundadoras do Pérolas de Minas, grupo que realiza o acolhimento para mulheres que têm a doença, além de promover um espaço para troca de informações entre quem já enfrentou ou está enfrentando a doença, por meio das redes sociais, e ajudar na garantia dos direitos dessas mulheres. O grupo também entrega kits com batons, esmaltes, maquiagens e lenços para aumentar a autoestima das pacientes. Ana Carolina explica que o câncer cria vários estigmas que afetam a feminilidade.
Você receber um diagnóstico do câncer de mama não é fácil, principalmente para mulheres mais jovens. Mexe muito com a autoestima da gente. Por quê? Você perde todos os pelos do corpo, o cabelo, sobrancelha, os cílios. Tem a questão da mama, que a feminilidade da mulher está onde? É na mama. Muitas mulheres perdem a mama. Às vezes não podem fazer reconstrução imediata. Então, isso mexe muito com a autoestima da gente. Então, a gente tem que tentar fazer o quê? Mostrar para elas que isso é uma fase. E se você não tiver uma estrutura emocional boa, né, às vezes o tratamento acaba sendo mais pesado por conta disso. Então, você tem que ter todo um aparato aí, tanto familiar, os amigos. E assim, a autoestima, eu acho que é tudo.
As cirurgias são comuns no tratamento do câncer de mama. Seja a conservadora, que retira parte da mama, ou a radical, também chamada de mastectomia, que é a retirada total da mama. A escolha do tipo da cirurgia depende de vários fatores, como o tamanho do tumor em relação à mama e o número de lesões, a idade da paciente e a vontade da mulher. Essas intervenções podem afetar a autoestima. Para reverter esse sentimento, existe a cirurgia de reconstrução mamária. O professor do Departamento de Ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Clécio de Lucena, explica como funciona o processo.
E hoje a gente usa muito um conceito chamado da cirurgia oncoplástica, que é cada vez mais a gente buscar a correção ou a reparação daquela mutilação por nós provocada no tratamento cirúrgico do câncer de mama. Então, muito frequentemente, a gente acaba associando técnicas da cirurgia plástica para minimizar aquela deformidade que a gente provoca nas mulheres que são tratadas do câncer de mama. Então, essas técnicas de correção, as chamadas cirurgias oncoplásticas, elas minimizam o estigma da mutilação que é provocada por essas doenças. Hoje nós já temos uma lei desde 2012 que assegura o direito à reconstrução para todas as mulheres submetidas à amputação, à retirada das mamas. Assegurada por direito em lei, essas mulheres têm indicação, em casos específicos, obviamente a gente sempre leva em consideração o melhor momento de se fazer, tem situações em que não é possível fazer a reconstrução de imediato, mas sempre que for viável, sempre que for possível, a gente deve integrar junto da cirurgia oncológica, ainda que radical, fazer a cirurgia reparadora, a cirurgia corretiva.
Além das mudanças no corpo, durante o tratamento, quem está com câncer de mama pode se sentir abandonada pelos familiares, amigos e companheiros amorosos. Ana Carolina conta que é comum que ocorram até o fim de relacionamentos. Ela chama atenção para a importância da presença.
Quando a gente adoece, a família adoece junto. A gente vive ali, um ciclo ali que todo mundo adoece junto com você. Então, principalmente os homens, eles não conseguem lidar com essa questão. Não é nem porque a mulher fica feia, porque a mulher vai ficar inchada, ou vai ficar debilitada, vai ficar magra, vai ficar careca. Às vezes é questão do parceiro não conseguir lidar de ver uma pessoa que ele ama sofrer. Acontece muito isso, de mulheres serem abandonadas, porque os maridos, eles não conseguem conseguem lidar com isso. Várias vezes a gente acompanha os pacientes nas quimioterapias, né, nas primeiras sessões, e os maridos estão acompanhando elas. Então a gente conversa com eles, fala das nossas experiências, e a gente tenta mostrar o que que vai ser. Aquilo ali vai passar, a vida vai voltar ao normal, né, mas que eles têm que estar do lado delas para elas poderem superar isso de uma forma mais leve. Não tem coisa melhor do que você ser acolhida por uma pessoa que você ama. E isso faz toda a diferença para a gente que faz o tratamento.
Devido à pandemia, as ações do grupo estão ocorrendo apenas online. O contato pode ser feito pelo Instagram, pelo @perolasmg. Já o atendimento no setor de mastologia continua ocorrendo no ambulatório Geni Faria, em Belo Horizonte. O acolhimento pode ser feito por encaminhamentos de outras unidades do SUS ou pelo agendamento na própria instituição. Carlos Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e também no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-985-76-0326. O programa de hoje teve produção de Carlos Carmigliati e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.